Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio da segunda temporada do Pacote de Expansão. Como você viu no final do episódio passado, a discussão estava tão legal que nós resolvemos dividir o papo em duas partes. Então, sem mais delongas, escute agora o resto da nossa discussão. E se você chegou aqui de gaiato, volte no episódio anterior e escute a primeira parte.
Não, dizem que a forma como está o mercado hoje em dia é voltado muito para o público masculino, para os jovens do sexo masculino. Diz que muito disso vem das campanhas de marketing da década de 90. Diz que surgiu dali esse foco específico nesse público. E é o que disse, né? Assim, tem que fazer um estudo mais aprofundado sobre o assunto, mas eu já vi em várias fontes, várias análises. Justamente essa situação. Talvez ali no meio da guerra da Sega com a Nintendo e a Sega preferindo focar no público adolescente, masculino, e deixando o público feminino de lado. Acho que a própria Nintendo também foi meio que seguindo essa onda e acabou que os videogames se tornaram um brinquedo de menino. E eu acho que a gente acaba vendo a repercussão disso até hoje. As coisas foram sendo assim, se tornou meio que que o status quo da indústria, você focar no público masculino e agora que estão começando a ver o potencial do público feminino. Mas aí é como é de praxe, né? É o dinheiro que manda. Eles começam a ver que as mulheres podem dar dinheiro para os games, tanto é que as mulheres estão principalmente no, nos jogos mobile. Então existe um potencial de crescimento para outras plataformas e tal. Então eles começam a fazer retratar isso de uma forma melhor, mais apropriada, digamos assim. Mas é isso, assim. Eu acho que vem muito disso da forma como a indústria era tratada na década de 90, de como veio do marketing daquela época, das propagandas.
Foi uma época muito sexualizada, não só aqui no Brasil, né, em questão de conteúdo que a gente absorvia, né, de televisão e de desenhos, entendeu? Não tinha muito esse filtro, sabe? E eu acredito que nos outros países também, nos criadores, ao ver, né, igual você falou, o público homem, né, adolescente, onde a sexualidade está mais aflorada, né? Acho que foi uma maneira deles conseguirem esse público, né? E aí ficou isso, né? Enraizou isso.
Então, é uma questão muito complexa, porque a gente for pegar notícias dos últimos anos, a gente vê sempre embates entre o que, por exemplo, capas de jogos que sempre querem diminuir a personagem feminina, destaque. Isso aconteceu com BioShock Infinite, tentaram fazer isso com o primeiro Last of Us. Então é muito complicado pensar até que ponto o desenvolvedor e o estúdio têm força nessa briga. Eu gosto de citar o exemplo do David Guider. O David Guider, ele foi designer e escritor da BioWare. Ele trabalhou de 99 a 2016. E ele é gay. E se você pegar todos os jogos da BioWare nesse período, não tem nenhuma inserção de discussão de minorias. Isso aconteceu mesmo, assim, de forma bem pontual e definitiva, no Dragon Age Inquisition, com a criação do Dorian. Com Dorian Pavos. O David falou: eu escrevi o Dorian. O Dorian é baseado nas minhas experiências. Então, assim. E é um personagem sensacional. As discussões em volta do personagem, que o pai dele quer transformar ele em heterossexual através de magia, vai perpetuar a força do sangue da família. São discussões assim atuais, mas fazem total sentido dentro do jogo. Só que ele demorou. Cara, ele tá desde 99 na empresa e o Dragon Age Inquisition saiu em 2014. E só nesse momento ele teve uma liberdade de trabalho. O que aconteceu nesses anos anteriores? E detalhe, ele saiu da BioWare em 2016. Então ele trabalhou no Dragon Age Inquisition e valeu, falou. O que tá acontecendo, sabe? Quais foram os bastidores disso?
Eu tenho muita curiosidade disso, de saber esses bastidores de como que eles discutem isso, como que eles encaram, sabe? Se é igual a gente falou, se é o dinheiro que manda, mas até onde o dinheiro manda realmente, sabe?
Tem-se esse mito de que mulheres não. Não só mulheres, mas de homens também, não consomem produtos tenham mulheres no foco da ação. A gente vê isso até nos filmes, no cinema, principalmente com a Marvel, que tinha o presidente da Marvel Studios, que ele barrou uma protagonista mulher por anos de protagonizar um filme, porque ele achava que não ia dar audiência, né? Como de praxe, é o dinheiro que manda, assim. Mas ele, eu não sei exatamente de onde que ele fez essa análise, mas surgiram várias propostas, ele barrou, foi barrando, até que ele saiu resolvendo investir na Capitã Marvel. E aí deu resultado, fez sucesso. Agora eles estão indo fazer o filme da Viúva Negra e tudo mais. A Viúva Negra, que inclusive já podia ter tido filme, sei lá, desde antes de 2010, por aí.
Desde sempre.
É muito uma questão assim de as pessoas assumirem que não vai ter essa audiência, que não vai fazer valer o dinheiro investido e deixa por isso mesmo. E aí a gente vai tendo esses baby steps, assim, aí de repente alguém resolve arriscar e aí, ah, peraí, talvez tenha alguma coisinha ali. E aí vai avançando, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí.
Hoje em dia, especialmente nos estudos de mídia, a gente percebe uma dissonância grande entre as empresas, né, as produtoras e a comunidade. Especialmente fandom mesmo, que às vezes, agora, depois de muitos anos, talvez comece a conseguir ditar ou impor alguma coisa em relação aos desenvolvedores. Aí eu queria saber como vocês veem essas comunidades hoje, se a comunidade está tendo esse poder de mudança, de talvez os próprios fãs conseguirem gerar essa mudança, porque me parece que se rola alguma modificação como essa, tipo, de introduzir um personagem ou de mudar alguma perspectiva, me parece que a força de pressão vem dessa comunidade. Como é que vocês têm visto isso?
Eu acho sim que a comunidade tem grande força agora, porque a internet ela é muito poderosa, ela tem muito grande alcance, sabe? E é igual vocês falaram antes, em questão de minutos pode virar um BO gigante, entendeu? Então certas coisas não estão sendo mais toleradas ou não estão deixando mais passar em branco. Alguém vai se levantar e vai ter gente que vai ir atrás, apoiando a causa. E eu acredito que há sim mudança, sabe? Igual, por exemplo, ver. Tem muito jogador de LoL, assim, vira e mexe aparece, assim, esqueci até o nome deles, de falas machistas. Teve um. Não tem muito tempo que o time dele perdeu para um time que era só de meninas no campeonato. E aí, quando ele perdeu, ele falou no microfone que não era possível que ele estava perdendo para mulheres. No outro dia, devido a tantos comentários, a todo o alvoroço que isso causou, ele foi desligado. Entendeu? Então eu acho sim que a comunidade tem força para fazer mudanças ou até para mudar personagens em casos de quando ele é muito sexualizado, sabe? Principalmente mulheres, sabe? Eu acho que tem sim essa força.
O que eu tenho visto, a Riot, principalmente, ela tem dado um foco muito bastante grande assim, contra assédio no Valorant, pelo menos no discurso. Eu não sei o que está sendo feito na prática, mas no começo surgiram várias denúncias de casos de assédio, como é de praxe nesses jogos de ação, principalmente, nos Counter-Strike da vida. E a Riot, ela parece que pegou pesado com o pessoal, ela já
Sim, ela tá
ameaçou
pegando bem pesado.
banir. Isso. Eu acho curioso, eu nunca joguei Valorant, mas eu jogo Overwatch. E o que eu vejo também no Overwatch é que lá parece ser um ambiente mais tranquilo nesse sentido. A começar que com as personagens em si, tem muitas personagens mulheres lá. E elas são muito boas. Já aconteceu algumas vezes de eu jogar em times em que todas as personagens eram femininas. E é curioso, assim, porque se você pega. Se você for parar pra pensar, tem muitos homens, principalmente desses que fazem esses comportamentos tóxicos, que devem se negar a jogar de mulher. Mas no Overwatch a gente não vê isso acontecendo. Eu imagino que no Valorant deve ser alguma coisa parecida com isso. Eu também não me recordo de ter visto casos de assédio, assim, de ter ouvido algumas polêmicas dentro do Overwatch. Eu imagino que no Valorant também deve seguir essa tendência, assim. Eles devem podar pela raiz e me parece que vai ser um cenário mais bacana, assim, para as mulheres poderem participar.
Eu tenho duas colegas que jogam o Valorant. Uma vez ela postou falando de um rapaz tóxico durante a partida, que foi quando ele perguntou se ela era mulher, e ela falou que era. E aí ele foi bastante desagradável com ela. Só que a Riot tem um sistema de denúncia, né, desse tipo de comportamento. E parece que eles responderam bem rápido, sabe? A questão, entendeu? É igual você falou, eles estão respondendo mais rápido esse tipo de situações para reprimir mesmo.
Opa, então, eu tava pensando, vocês falando, como que é diferente uma comunidade local e a virtual. E quando a Marina contou das experiências dela com que ela só tinha amigos homens jogando, eu consegui puxar lá do fundo da minha memória que uma das locadoras que eu mais frequentei na adolescência e na infância, a dona era uma mulher, né? Eu fiquei pensando como é que foi nesse período gerenciar um espaço desses, né? E outro ponto que é diferente, eu percebo essa diferença também, igual o Thiago falou, do Overwatch. Porque, por exemplo, na minha adolescência, eu vi os homens jogando com mulheres em jogos de luta, com mulheres em jogos de luta, para poder ver os corpos delas. Assim, a galera pausava quando a Chun-Li dava algum golpe e mostrava calcinha, sabe?
Nossa, aconteceu isso com você também? Comigo faziam isso. Com a Chun-Li, com a Kami. Nossa, tinha demais. Falava das coxas da Chun-Li.
Em The King of Fighters, que tinha Mei, Xaranui e outros personagens, era muito comum isso. Então a galera jogava para poder ver o corpo das mulheres. Não
Nossa.
era, não estava preocupado com jogabilidade. E eu penso que no jogo virtual, como a galera não tá vendo se é realmente um homem, pode ser um nickname diferente ou que indique algum tipo de gênero, isso pode ser suavizado. Então são questões interessantes de pensar. Agora, sobre a comunidade. Tem um conceito que eu utilizo na minha pesquisa, que é consumidor rei. O consumidor rei é um termo que se refere àquele consumidor de um produto que ele se coloca no altar iluminado. Esse produto deve ser feito seguindo as vontades dele. E geralmente esse consumidor rei ele segue dois padrões. Primeiro, ele é vocal nas redes sociais, na internet, e ele tem dinheiro. Então ele acha que porque tem acesso a isso e tem dinheiro, ele tenta pautar toda a experiência da comunidade pelo que ele acha que deve ser. Então eu percebo e eu percebo isso muito nas redes sociais. Assim, você pode ver que não são tantas pessoas, mas são pessoas que elas estão dedicadas a causar, sabe? Incomodar e reclamar, sabe? Isso não significa que a maioria da comunidade de jogadores, ou uma parte dela, tem esse pensamento. Mas, ao meu ver, ela não é tão efetiva e tão presente nas redes sociais.
Nossa, muito legal isso, esse conceito do consumidor rei, porque eu tenho inclusive amigos que são assim, que acham que conseguem investir, acham que tem essa voz a mais, sabe?
É porque a gente esquece que o videogame é um bem de consumo capitalista. A gente pode colocar valor emocional, sentimental, nostálgico, mas no fundo é um produto no sistema capitalista. Então, essa galera, quando tem dinheiro, elas acham o direito de sim, vamos fazer isso, todo o resto não existe.
Eu só queria fazer um adendo nessa parte que isso me fez lembrar de um livro que chama, deixa eu ver, a autora é a Shira Chess, ele se chama Ready Player 2, que ele trabalha com o seguinte conceito. Saiu, né, já tem acho que 2016, 2015, saiu a informação de que as mulheres são maiorias nos games. São mais da metade, e a maior parte delas jogam jogos mobile, jogos no celular e em tablet. E aí, essa autora faz uma pesquisa de como a indústria absorveu essa informação. O resultado desse livro, que é um livro que ele é muito triste, mas muito engraçado, porque qual que foi a estratégia da indústria ao perceber essa informação? Tipo, olha, mulheres estão consumindo mais e elas consomem mobile. Aí você pensa, ah, então eles investiram mais naquele tipo de jogo. Não. Eles decidiram investir muito em jogo casual de celular e tablet. Só que agora com, entre aspas, uma roupagem feminina, tipo, jogos cor-de-rosa, fofinhos, Sendo que o maior deles, o que mais gerou dinheiro, foi o Kim Kardashian Hollywood. E aí ela monta como a indústria é tão, sei lá, obtusa, que a forma como ela interpretou a informação, mulheres estão jogando jogos, foi mudar completamente os jogos que elas estavam fazendo. E criar uma identidade feminina imaginada, psicológica, que só existia na sala de marketing deles. E ficar chocado quando deu errado. Tipo, uai, por que ninguém quer jogar o jogo rosinha esquisito que eu fiz pra arrancar dinheiro de trouxa na internet? Então, é um livro curioso. Eu acho que vale a leitura.
Os jogos, que são de pelo menos de mobile, que eu também jogo no celular, são jogos, desculpa a palavra, escrotos, rosas e bonitinhos. Tipo assim, são quase idiotas os jogos, sabe? Assim, não tem nem desafio direito, se for pegar esses bem padrãozão, sabe? Porque eu não sei, igual você falou, não se sabe o que eles acharam lá no centro da sala deles, o que seria legal de jogo de mulher, sabe? Eles ainda não entenderam que a mulher também pode gostar, e sim, e gosta, dos mesmos jogos que os homens, entendeu? Não, não, não existe o... como é que fala? É jogo de mulher e jogo de homem. Isso
exatamente.
É uma coisa que eu acho que eles ainda têm que muito... vai demorar ainda para desconstruir.
Exatamente, parece que a gente... É o que o Brigato falou da campanha de marketing, que desde sempre jogos foram unissex. Mas agora, a indústria parece que não percebe isso mesmo agora.
Não, eles têm um bloqueio. Sabe cavalo que usa aquele negócio no olho, assim, de lado? Eles só olham para uma direção. Eles não veem que tem, assim, que não precisa criar um jogo para a mulher. Expande o jogo, entendeu? O jogo que você já tem. Deixa ele mais incluso, deixa ele... A comunidade feminina vai se interessar. Ela não tem um problema no cérebro que não vai gostar de o que o homem gosta, entendeu? Eu não sei o que passa na cabeça deles, mas é exatamente isso que você falou. Eles têm que fazer um jogo bobo, rosa, florzinha, para a mulher, para ela gostar. Só que isso está completamente errado. É até infantiliza as mulheres.
Eu acho que o grande erro disso tudo é ignorar que existe uma diversidade de jogadores, né?
Pronto, você resumiu.
É.
Exatamente. Exatamente isso. A diversidade, entendeu? No lugar de olhar só pra frente e achar que é só um tipo de gosto, ver que o público que consome é muito maior.
E o jogo vai ser consumido de formas diferentes dependendo do dia, dependendo do momento, se eu tô numa fila de banco, se eu tô viajando. Se eu tô com dor nas costas, eu vou jogar apenas jogos no joystick, que é o que eu tô fazendo ultimamente. Sabe? São escolhas. Você não vai seguir um padrão, nem o mesmo perfil de jogador vai seguir o mesmo padrão.
Eu queria abordar uma outra questão que talvez seja oposta ou talvez seja complementar essa questão da sexualização das mulheres, que é a princesização das mulheres, que é essa questão da mulher princesinha que precisa ser resgatada. Eu queria saber como é que vocês veem essa questão, se incomoda vocês, principalmente a Marina. A gente tem um caso, assim, o principal caso que a gente vê disso nos games é o Mario, né, que é simplesmente a franquia mais conhecida de todos e que ela se baseia nisso até hoje, em você resgatar a princesa. Ocasionalmente ela ganha o protagonismo, mas acho que é a última vez, tem mais de década que isso aconteceu. E eu também queria citar Zelda, que eu acho que tem um arco interessante nesse sentido, que alguns anos atrás perguntaram para os produtores da franquia se algum dia a gente teria um Link mulher, ou se a Zelda seria protagonista e tal. E o cara reagiu com uma cara assim meio de, tipo, o que você tá falando, sabe? Como se não tivesse como fugir desse estereótipo do guerreiro que vai salvar a princesa. Só que aí aconteceu que a gente tem visto, que nem eu falei, né? Os baby steps dentro da própria franquia no Zelda. A gente viu, teve o spin-off do Zelda, que é o Hyrule Warriors, que eles colocaram, acabou que eles colocaram uma Link mulher, que chamava Linkle, que ela usava um arco e tal. Um arco não, uma besta, né? Aqueles arcos automáticos. Ela nunca mais apareceu na franquia, mas o pessoal ficou esperançoso de que ela fosse voltar, que ela fosse até ser uma opção de personagem no Breath of the Wild, o que não aconteceu. Mas no Breath of the Wild, a gente vê a Zelda, ela continua ocupando o posto de princesinha que precisa ser resgatada no final. Só que ela tem um arco muito mais interessante. Ela não entra nesse papel de guerreira, ela não sai no braço com ninguém, mas a gente tem vários flashbacks que mostram ela adotando uma postura acadêmica. Ela tem um papel a cumprir dentro do lore do Zelda. Porque, eu não sei se vocês, o quanto vocês conhecem da franquia, mas aqui os Links e as Zeldas são várias encarnações. Eles têm que repetir esse papel eternamente para confrontar o mal, que seria o Ganondorf. Então a Zelda tem um papel específico nessa batalha. E no Breath of the Wild eles exploraram isso de uma forma melhor. Eles deram para ela um papel mais acadêmico e ela sofre, que ela não consegue cumprir o objetivo dela. Ela também tem poderes mágicos que ela precisa usar para salvar as pessoas. E ela tem que descobrir como fazer isso aflorar nela. E ela não consegue tal, e eles, mas eles deram uma construção muito melhor para a personagem, até que no final ela também vai lá e faz a parte dela. Eu não posso dar spoilers. E agora anunciaram a prequel do jogo, em que vai ter a Zelda como personagem jogável, e ela vai de fato para a batalha. Ele está dentro do cânone da história, ela vai estar lá descendo a mão nos inimigos. E também já tem a sequência anunciada, que a gente não sabe nada ainda. Mas ela apareceu em algumas imagens ao lado do Link, dando a entender que ela vai ter uma participação bem ativa. Ela não vai estar, enfim, sequestrada, como era. Ela não estava bem sequestrada, mas vamos dizer dessa forma, como ela estava no primeiro. Então o pessoal tem esperança de que ela vai ser jogável, talvez ela adquira até o protagonismo na história. Mas até então o que nós temos é ela nesse papel de princesa em apuros. Então, eu queria saber de vocês, como é que vocês analisam isso, principalmente a Marina, queria saber se ela se incomoda com esse estereótipo.
Você tocou num ponto assim que eu gosto bastante. Eu sempre discuto isso com colegas assim, em relação a jogos. Esse negócio de infantilizar e deixar ela princesa, né, indefesa, né, as personagens, sabe? Posso citar assim eu sei que sai um pouquinho dos jogos, mas vamos supor, o filme que eu gostava da Disney era a Mulan, que a Mulan não era uma princesa. Ela era uma guerreira. Era pelo menos a única na época que eu assistia, era a única que era guerreira. O resto tudo era uma princesa que tinha sido resgatada, estava com problema, né? E a gente vê isso no jogo. Você falou do Mario. O Mario é o clássico disso, né? Destrói o castelão. Ah, ela tá na próxima. Aí vai pro próximo castelão para achar a princesa, né? Ela é o troféu do jogo, né? Ela não tem tipo assim. A imagem dela é de resgate, né? E aí, isso acontece em outros jogos também, tá? Eu também não gosto. Eu vi os jogos, eu imaginava assim, gente, mas podia ter uma guerreira tão boa quanto em outros, sabe? Por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo. Ah, no Donkey Kong, no 2 já aparece a menininha, né? A Dixie, né? Ela, eu achava ela maravilhosa, eu achava ela era até melhor do que os outros, sabe? Os outros macaquinhos. Deixa eu ver, do Zelda que você comentou, existe bastante isso, e eu acho que eu entendo o que o criador quis dizer. Não que eu concorde com ele, que é como se você fosse quebrar a história, né? Se colocasse ela numa posição mais independente, né?
Isso, acho que ele estava falando, talvez ele tenha entrado nesse mérito, assim, de que ia quebrar a mitologia da série, né?
Exato, que aí voltando ao que a gente falava antes, é o dinheiro que manda, né? E se o público não gostar, quebra eles, né? Da questão da história. Mas ia ser maravilhoso. A ideia de ter a Zelda mais independente ia ser muito legal, ia ser assim diferente, né? Mas os criadores talvez não vejam dessa forma, né? Em questão de lucro, em questão de mudança de foco, né? No jogo, né? Tanto que eu não sei se acontecia isso com vocês, tinha gente que achava que O Zelda era o cara, né? Não era a menina. Ninguém sabia o nome dele. Tive muitos amigos que tiveram dificuldade com isso. Não, o Zelda. Não, gente, Zelda é a menina. O nome do cara é Link. Não, né, não. Né? Então, assim, ela nem era vista. Entendeu? Sendo que o nome do jogo é ela. Né? E isso tem melhorado, mas aí volta para aquele ponto, né, da sexualização, de deixar elas princesas, mas eu acho que tem melhorado sim isso em questão das princesas. A Nintendo ainda peca muito com isso, que a Nintendo gosta de essas imagens fofinhas, né, dos jogos, deixa as princesas, né, em questão da franquia do Mario, né? Mas, por exemplo, no Mario Kart já ela pode participar, né? Você pode jogar com ela, é Peach, né? Eu sempre esqueço o nome dela. É a Peach, né? Você pode jogar com ela, diferente dela ser só uma coisa que você tem que resgatar. Mas eu acho que ainda vai mudar isso, sabe? Acho que ainda vai ser desconstruído. Mas tá no caminho, entendeu? Mas eu acho que alguns ainda vão segurar o osso. De deixar essas personagens delicadas, bonitinhas, ou colocar personagens principais mesmo, guerreiras, mulheres, né? Por conta da aceitação do público, mas eu acho que tem que começar com a produtora, né? Senão, ou então mesmo o barulho dos fãs, né? Pedindo, que eu acredito que eles têm essa força. Mas eu acho que a equipe também das produtoras tinha que ver isso, né? Enxergar que pode dar certo. Né? Igual fizeram com os filmes, né? da Capitã Marvel, da Mulher Maravilha, né? Viu que deu certo. Né?
É difícil porque assim, tem várias especificidades. Né? De uma forma geral, o jogador assim, ele vive um paradoxo muito maluco, porque ele quer ser levado a sério, mas toda vez que começa alguma discussão mais a sério sobre videogames, ele fala que é mimimi. Ele apela e não aceita. E em específico sobre jogos orientais, assim, tal, questão da princesa, é um argumento que eu já cansei de escutar e que eu não aguento mais e que eu até fico puto, fico com raiva quando eu escuto ultimamente, mas é o Japão. Ah, mas é a justificativa de geral de algo porque é um jogo japonês, então todo o público tem que aceitar e não pode discutir, não pode problematizar porque é japonês, sabe? É colocar num cercadinho, é pegar o Japão, cercar, né, com um cercadinho imaginário, porque aquele jogo ele é feito para um lançamento mundial, mas só pode discutir lá dentro. Ah, mas é a cultura japonesa.
Como se fosse imaculado, né?
Mundial. Eu ainda, de novo, eu vi com a comunidade de jogos japoneses, é muito complicado isso. Então, você justificar qualquer atitude dessas como, ah, mas é japonês, é muito complicado. E assim, além da questão de apresentação e tal, que a gente já discutiu, o que me incomoda é que eu já não aguento mais clichê. Eu não suporto mais. Quando já começa aquela história, ah, foi sequestrada, ah, tem que cessar. Nossa, eu já não aguento mais, eu já não dá.
E eles insistem nisso, né?
A gente vive uma vida corrida. Então assim, a gente não tem mais tempo para se dedicar a viver e vivenciar as mesmas histórias infinitamente dos videogames, sabe? Contadas das mesmas formas, sabe? Não dá mais.
Eu acho que eles estão muito apegados a esse tipo de história mesmo e são irredutíveis à mudança.
Eu não tenho nada pra falar, vou deixar quieto essa. Porque essas já falaram tudo, é basicamente isso mesmo. Véio. Especialmente com a questão do Japão, que a gente até usa, de vez em quando, em discussões em off, a gente usa até um termo, né? Que a gente zoa, que tem, o pessoal na internet usa muito, que é japonice. Ah, mas isso aí é japonice. Pra que a gente entrar nesse mérito?
Sim, eles são muito, muito fechados à discussão desse tipo de mudança.
E isso é complicado porque a gente vê, assim, essa é a minha percepção, gente. Eu vejo, assim, que os jogos. O RPG é o meu gênero favorito, sabe? E eu cresci com um RPG japonês. E eu percebi uma evolução tão lenta ainda, comparar com jogos ocidentais e RPGs orientais, sabe? Eu vejo um apego tão grande a, por exemplo, o aspecto visual de um jogo e as outras demais questões colocadas em segundo plano, enquanto a gente vê o que é muito maluco, porque, se for pensar, Os RPGs japoneses, eles eram extremamente experimentais da década de 80 e 90. Você dificilmente pegava um RPG com as mesmas mecânicas, por exemplo. Eram muito surtados. E hoje em dia, eu vejo que inverteu isso. Há um comodismo.
Eu concordo, né, no termo que você usou de comodismo, sabe? Assim, eu acho que é um medo, talvez, né, de perder os fãs, quer dizer, assim, ah, não, mas tem dado certo até agora, por que que a gente vai mudar, né? Porque tem nome já, a empresa é uma história antiga, mas eu acho que vai chegar uma hora que eles vão precisar. Acho que não dura para sempre esse modelo, sabe?
Porque eu pergunto, quem era The Witcher há uns anos atrás? Sabe? Quem era isso? Aí, e eu não suporto, gente. Xenoblade Chronicles, o primeiro, é um jogo, tem até um capítulo de livro sobre o jogo, tem um
É meu
artigo
favorito.
publicado. Eu
Não
amo o
fale
jogo.
mal. Mentira, pode
Mas,
falar.
tipo, você ter quest, side quest de coletar item no mapa, porra, a primeira quest do jogo é pegar uma bola brilhando do lado do moleque que perdeu a bola.
Pior que é desse jeito mesmo. Chega a ser idiota, né,
Thiago, te
isso.
chamou pra briga.
Não, mas nesse aspecto eu concordo com ele. Não posso falar nada, não.
Assim, eu gosto muito do jogo, sabe? Eu gostei tanto do jogo que eu fiz um artigo e foi publicado, sabe? Eu realmente gostei. Mas assim, no aspecto de quest, mas nossa.
O Xenoblade, ele... Sei lá, ele tem uma mescla, assim. Ele pega muito daquelas coisas que é muito japonês, aquela estética muito anime e algumas convenções que a gente tem de RPG japonês. Mas, ao mesmo tempo, eles tentam dar uma ocidentalizada em várias coisas. Eles abrem muito o mundo, tem a questão das... As batalhas, os formatos de batalha são muito inspirados em MMOs. Eles tentaram fazer, assim, uma mescla do melhor do Ocidente com o melhor do que tinha no Japão. Mas aí acaba que tem muito dessas convençõezinhas mesmo, dessas side quests repetitivas e muito de fetch quests, né? De ir lá buscar coisinha. Que é geralmente o que o pessoal mais reclama mesmo do jogo, são esses pontos, assim, os mais tradicionais.
É isso aí, moçada. Esse episódio de pacote de expansão vai ficando por aqui. O papo rendeu muito. Estamos aqui de portas abertas para receber os convidados de novo. Marina, Loures, muito obrigado por terem vindo fazer contribuir com a gente.
Ah, eu que agradeço, foi um prazer, a conversa estava ótima, assim, uma discussão excelente. E faço questão de participar a segunda vez, viu? Muito obrigada mesmo.
Agradeço bastante, valeu pessoal, valeu Zé, valeu Thiago, foi muito bom. Eu gosto muito de debater com sobre jogos, assim, é sempre bom achar um ambiente que é aberto para isso e muito bacana, viu? Sempre que precisar, tô por aí, valeu mesmo.
Vocês têm algumas arrobas, projetinhos que vocês queiram divulgar?
Bom, o meu projeto não tem muito a ver aqui com o tema, mas eu trabalho com comportamento animal. Fiz um projeto aqui no Zoológico de Goiânia, com os felinos, os leões, os tigres, esses bichos que eu trabalho. E no próximo eu posso falar um pouquinho mais, que aí eu trago um pouquinho de ciência também para o projeto. Tem o meu Instagram, para quem quiser conferir, é @madinarangel. Tá? E estou aberta sempre ao contato, quem quiser tirar dúvidas, quem quiser conversar, a discussão é comigo mesmo.
Então, quem quiser contato comigo, minha principal rede social atualmente é o Instagram, é só digitar loures_josé, que me acha.
E Thiago, quais são as nossas arrobas?
As nossas arrobas são pacote de expansão no Instagram e pack de expansão no Twitter. Então, o pessoal segue lá e compartilha o episódio com os amiguinhos. A gente vai deixar também os links dos convidados na descrição do episódio.
É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.
Valeu, até mais.